Professor, para começar o nosso papo, eu queria que o senhor descrevesse quais os objetivos e como é conduzido o trabalho de grupos de estudos do futebol da Universidade Federal de Minas Gerais.
Então, o GFUT, que é o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas, eles surgiram em 2006, né? Então já está indo para 14 anos, e é um grupo que ele pesquisa o futebol e dentro das ciências sociais humanas, e com interesse maior no que se refere à questão da temática das torcidas, né? Não necessariamente organizada, né? Mas existem trabalhos de várias naturezas, né? Mas esse é o nosso objetivo maior. Nós temos alunos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? E professores envolvidos também.
Professor, para a gente começar bem do básico, como é que o senhor analisou e analisa esses movimentos de coletivos antifascistas ligados a torcidas organizadas e que vêm liderando protestos contra o atual governo federal?
Então, eu acho que as torcidas acabam recuperando aí um pouco a sua própria história, né? No final dos anos 60, as torcidas organizadas, elas surgem justamente como um espaço de reivindicação, um espaço, né, de atuação política naquele momento difícil que passava a sociedade brasileira. E hoje acaba recuperando um pouco isso, né? Acaba recuperando isso no que se refere a uma participação mais efetiva na sociedade brasileira. Há de se pensar, né, que as torcidas organizadas, elas são eminentemente, não totalmente, isso é muito claro, nossas pesquisas apontam isso, formadas por jovens, né, e jovens de médio e baixo poder aquisitivo, um pouco diferente das torcidas antifascistas, né, e dos coletivos, que é um fenômeno mais recente que vem a partir aí dessas mudanças do futebol moderno, sobretudo dos estádios, né? E eles vêm aí num momento muito difícil da sociedade brasileira, né? Num momento de grande opressão, né? Mostrar um movimento de reação ao qual nós estamos já precisando, né? Então, eu acho que esse movimento ele não é só de torcidas organizadas, só de coletivo, só sociedade fascista. Eu acho que a sociedade civil, de uma maneira geral, ela acaba entrando nisso daí, né? Então, você tem ali um espectro extremamente plural, mas eu vejo que esse movimento é um movimento muito significativo e ainda vai dar o que falar.
A gente sabe, professor, que as torcidas organizadas de diversas partes do país, elas se relacionam, né? Tem algumas torcidas que são, digamos, aliadas, né, das outras, e tem algumas que são rivais, às vezes nem tem a ver com o Estado, mas acaba sendo rival porque a outra é a rival dessa que é o objetivo. Mas até que ponto essa ligação, essas alianças por todo o Brasil facilitou a articulação para esses protestos?
Inclusive, que pesquisar mais sobre isso, né? Eu tenho um trabalho orientado de mestrado sobre a aliança que existe entre Vasco, Palmeiras e Atlético, né? A Força Jovem, a Galocura e a Mancha Verde, né? A gente pode notar que essas alianças elas se deram muito em função, inclusive, da necessidade de deslocamento dessas torcidas, né? Com o advento do Campeonato Brasileiro. E aí também muito em função de fazerem alianças, né, pontuais por conta da rivalidade com alguns outros clubes. Então, eu acho que isso são dois motivos fundamentais, esse apoio, né? Então, sem dúvida, eu acredito que essas alianças elas podem ajudar a articular, né, um diálogo em âmbito maior do que o âmbito local. Eu acho que isso é normal. Agora, hoje, nós temos esse advento aí da internet, né, de uma comunicação mais fácil, das redes de comunicação, que eu acho que não necessariamente essas alianças sejam tão determinantes para que esse movimento se espalhe pelo Brasil como um todo.
Agora, localmente, professor, por exemplo, o senhor está aí em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que tem dois clubes com uma rivalidade fortíssima, fortíssima.
Isso.
Eu estou aqui em Campinas, que tem dois clubes também com rivalidade absurda.
Guarani, eu conheço bem.
Guarani e Ponte Preta. Essa rivalidade intensa entre torcedores, estou dizendo localmente, o senhor acha que vai ser necessário que tanto um lado como o de outro dessas torcidas, mesmo os coletivos antifascistas, abram mão de algumas mágoas passadas para se unir em torno de um bem maior?
Sem dúvida, já está acontecendo. Já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Então, não, eu tenho fotos da semana passada de coletivos das duas torcidas juntos, né? Eu já tenho com bandeiras e na mesma imagem, né? E assim está acontecendo em todo lugar, né? Então eu participo de um grupo, né, que é ligado a pessoas também da Anatorg, pessoas outros estudiosos sobre torcidas, de uma maneira geral, e isso já está acontecendo, né? E essa é uma grande novidade. Essa tem sido uma grande novidade, né? Onde que essas questões históricas, essa rivalidade histórica, ela tem sido colocada num segundo plano em função disso que você chama de uma causa maior, né?
Criminalizar a torcida organizada é criminalizar a pobreza, professor?
É criminalizar um segmento da sociedade, né? Eu acho que não necessariamente a pobreza, mas é um segmento importante da sociedade. É criminalizar a festa, né? É criminalizar a alegria, é criminalizar, inclusive, os bônus que uma torcida organizada traz para um espetáculo de futebol, né? É criminalizar também gente honesta, né? Então, não necessariamente só a pobreza, né? Eu acho que se criminaliza aí muitas outras características da sociedade brasileira.
Esses coletivos antifascistas nos protestos, eles aproveitam também para empunhar bandeiras contra o machismo, o racismo, a homofobia. Isso específico desses coletivos antifascistas. Por que essas bandeiras ainda não são abraçadas de modo pleno pelas torcidas organizadas?
Então, essa pergunta também é boa, porque se a gente for ver, né, o futebol, aliás, os esportes de uma maneira geral, mas o futebol, sobretudo no Brasil, ele é cunhado, né, em cima de um machismo, né, de um, feito por homens para os homens, né? E aí você tem todo um ideário que foi preconizado, né, do branco heterossexual, macho, né? Então você acaba percebendo que ou seja, toda essa história que o futebol traz com ele, o esporte de uma maneira geral, eles são diferentes dessas bandeiras que estão sendo hoje levantadas e a gente vê isso com muito bons olhos, né? Bom, quando você tem aí, né, um avanço da sociedade brasileira, né, nessas discussões, mesmo com o retrocesso do atual governo e de grupos, né, que insistem nessas bandeiras de discriminação de determinados grupos sociais. Mas você tem isso hoje, né, na sociedade, você já não se vê tão bem alguém fazer uma piada sobre, né, uma piada homofóbica, uma piada machista, uma piada... Então, quando você começa a ver a sociedade mudar, você vê esses novos grupos indo, passando a frequentar esse estádio, né? Inclusive, esse novo estádio aí, ele também propiciou, né, que mulheres enfrentasse com mais tranquilidade. Então, você vê uma mudança de cenário disso daí. Eu acho que o futebol ele ainda vai demorar um pouco, né, para mudar tudo isso. E aí, quando você fala não só as torcidas organizadas, eu acho que, inclusive, também as próprias federações, os próprios clubes, né, eu acho que o futebol, os próprios jogadores, né, então você vai ver que isso... Mas nós se nós formos analisar, né, esses elementos que você coloca aí ao longo das décadas, você vê uma mudança, né, você vê uma mudança significativa, né, sobre esses valores. Então, antigamente, a televisão que focava na moça bonita, né, aquela coisa de fazer piada de mau gosto, então, isso tudo hoje tem sido refletido. Então, eu creio que, em função desse movimento todo que está acontecendo, as próprias torcidas organizadas também serão impactadas. Não podemos saber em que modo. Inclusive, a gente está aí para fazer uma pesquisa, né, iniciando uma pesquisa, que a gente vai até verificar isso daí, assim, né? Mas é um segmento ainda resistente a essas pautas mais humanitárias, mas creio que a partir desse movimento que está acontecendo na sociedade, elas serão impactadas e repensarão também.
Professor, o que os sindicatos e movimentos sociais eles têm a aprender com essa mobilização das torcidas organizadas? Estou fazendo essa pergunta porque nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, os sindicatos estão com uma tremenda dificuldade para se comunicar com a base, se mobilizar, e a gente verificou que trabalhadores de vários e vários setores atender ao chamado dessas torcidas organizadas. E qual a lição que fica, então, para os sindicatos?
Que nós precisamos da rua e que nós precisamos falar a língua da nossa base. Então, por muitas vezes, os sindicatos, eles não ouviram as bases.
E o senhor acha que, nesse aspecto, pelo menos a torcida organizada faz muito bem o seu papel? Quer dizer, ela respeita e ouve a sua base?
Boa pergunta também. Não, eu acho que não. Eu acho que as torcidas organizadas também, elas pecam, sobretudo as torcidas organizadas, um pouco dessa liderança autoritária. Acho que ela age com autoritarismo, né? Mas é diferente, porque é um autoritarismo, né, que se dá ali por questões muito, muito pontuais, né? Há um afastamento muito grande da liderança para a base. E na torcida organizada, esse afastamento ele não é grande. Há um autoritarismo, mas existe uma proximidade maior. Você entende a diferença? E aí, quando a pauta acaba sendo a rua, quando a pauta acaba sendo a opressão aos fascistas, né? Então, lideranças e base estão juntos. Então, eu entendo que realmente acabou sendo um ponto legal aí, né? E uma lição que está ficando aí para vários segmentos da sociedade.
A pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte: se depois de fazer a luta específica por pautas externas, as torcidas organizadas podem se mirar em demandas internas dela, especificamente a luta contra a elitização do futebol?
Sim, eu acho que já está vindo junto. Eu acho que isso já está para e passo, né? Então, acredito sim que essas pautas elas estarão presentes. Aliás, muita coisa terá que ser repensada, né? Na volta aí do futebol, na volta da nossa vida social, né? E eu acho que isso realmente vem junto. Vem junto porque... E ainda mais com a força que está se ganhando esses grupos, né? Então, eu acho que vem junto.
Professor, nós temos o seguinte, certamente nas pesquisas e mestrados e doutorados que o senhor conduz aí, os orientandos, certamente há uma detecção de que a maior parte das torcidas organizadas foram formadas por jovens. Ao mesmo tempo, esses mesmos jovens têm um profundo desencantamento com a política. Tanto é que você, pelo menos aqui em Campinas, na cidade de São Paulo, se verificou pouquíssimas bandeiras partidárias nas manifestações. Como isso pode ajudar a sacudir o sistema político? A sacudir realmente quem está sentado lá no gabinete e quem está nas cúpulas partidárias? Ou seja, você verifica uma manifestação de rua e não vê a defesa da bandeira partidária, seja de direita, seja de esquerda. Como é que fica isso?
Eu acho que, assim como as torcidas, né, de uma maneira geral, elas estão se repensando, né, sejam elas torcidas acabam aí entendendo que há necessidade de uma renovação, né, e que há necessidade de uma linguagem mais próxima da sociedade. Então, nesse momento histórico, eu acho que os partidos estão numa posição mais humilde até, aprendendo com esses grupos, né? Então, estão aprendendo com esses grupos, em função de um certo saturamento de um modelo de poder. Mas eu acho que a gente também não pode abandonar a ideia do institucional. Porque, na verdade, quem produz as mudanças são as instituições, né? E, no caso, os partidos. Então, eu acho que esses movimentos são muito importantes. Eu acho que eles sacodem, de uma maneira geral, todo o sistema. Mas nós não podemos esquecer que será através do voto que os partidos darão, né, que nós vamos ver as mudanças acontecerem na sociedade. Então, eu acho que isso, a gente não pode jogar água da banheira fora com o bebê junto, entendeu? Acho que essa é uma questão importante, né? Então, nós temos que procurar aí parcerias, diálogos entre esses vários segmentos, né? Tanto do futebol como da política tradicional também.
Você diria, professor, para aquelas pessoas que dizem duas frases que são batidas e chavões, e a gente que lida com jornalismo esportivo ouve diariamente? A primeira frase é a seguinte: que torcida organizada não deveria lidar com questões da sociedade, deveria focar apenas e tão somente naquilo que envolve seu clube. E a segunda frase: que jornalismo esportivo não deveria tratar dessas questões de torcida organizada como fenômeno social ou outras vertentes do futebol, só deve lidar com aquilo que acontece nas quatro linhas.
Grande equívoco, né, que alguns jornalistas, a gente tem alguns ex-jogadores envolvidos nisso, né, usam assim, porque a vida é política, a vida é política, o mundo é político. A roupa que você usa, a maneira como você fala, o cabelo que você corta, tudo isso tem um significado político. Então, muito frágil esse argumento, né, de que cada segmento deve só tratar do seu segmento. Então, há um projeto de dominação nesse país, historicamente faz com que as pessoas não tentem não participar, né, e tentem não ter noção desse todo social. E aí apelam para isso, né? Então, o esporte é só esporte, a moda é só moda, a gastronomia é só gastronomia, né? E as coisas não andam junto. Então, é um grande equívoco.